إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. أنسجد إمام أحمد رحمه الله ديسي والسمع وطاعة لأئمة وأمير المؤمنين البار والفاجر ومن ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به ومن غلبهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين. إمام أحمد رحمه الله تعالى أنسجد فالة sobre un fundamento que é bastante também importante no que diz respeito à crença dos seguidores da sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, e também é um ponto que diferencia os seguidores da sunna com os seguidores das inovações, os ahl al-bid'ah. Imam Ahmad rahimahullah disse: "Was-sam'u wa ta'atu li'a'immati wa amir al-mu'minin al-barri wal-fajir." Quer dizer, faz parte dos fundamentos nos quais a sunna é erguida, as-sam'u wa ta'atu, yani ouvir e obedecer, li'a'immati wa amir al-mu'minin, ouvir e obedecer aos governantes e ao líder dos crentes, al-barri wal-fajir, yani seja ele piedoso ou pecador, wa man wali al-khilafa, bem como aquele que foi yani dado o estatuto de Khalifa, yani aquele que o governante que atingiu ao poder total, yani é governante geral. واجتمعوا الناس عليه, e as pessoas são unidas sobre ele. ورضوا به, e as pessoas também ficaram satisfeitos com a sua liderança. ومن غلبهم, bem como aqueles que yani tomam o poder por via daquilo que hoje chamam de golpe, yani o golpe de estado. ومن غلبهم, e aqueles também que tomarem a liderança à força. ومن غلبهم بالسيف, yani com base na espada. حتى صار خليفة, até se tornar Khalifa. وسمي أمير المؤمنين, é chamado de líder dos crentes. E Imam Ahmad aqui fala sobre, como disse, um ponto bastante importante, que é ouvir e obedecer às autoridades, aqueles que têm autoridades sobre, que têm autoridade sobre nós, dentre os governantes e aqueles que substituem os governantes. Portanto, ouvir e obedecer às autoridades, não há distinção de se a autoridade for yani piedosa ou for pecadora. Sendo assim, deve-se ouvir e obedecer toda a autoridade, yani todos os líderes muçulmanos, sejam eles piedosos ou pecadores. Aqueles também que os muçulmanos juntaram-se e ficaram unidos na sua liderança, esses também atingem ou chegam a atingir o grau de Khalifa, que é o grau mais elevado da liderança. Por mais que ele chegue à liderança à força, yani existia um governante, ele derrubou esse governante e tomou o poder. Em todos esses casos, os muçulmanos são obrigados de ouvir e obedecer aos seus governantes, independentemente da forma que eles usaram para chegar ao poder. No Islã, existem três formas de a pessoa chegar à liderança. No Islã, existem três formas da pessoa chegar à liderança, a liderança dos muçulmanos. A primeira forma é a escolha. É a escolha. Isso quer dizer que o governante anterior, yani, escolhe de que fulano será líder depois de mim, yani, depois da sua morte. Como foi o caso de Abu Bakr radiallahu anhum wa arda, yani, sahabat ajma'in. Abu Bakr escolheu para sua sucessão Umar bin Khattab radiallahu anhu. Portanto, essa é uma das formas que existe no Islã de chegar à liderança. A escolha. Às vezes, a gente vê na história de que, por exemplo, um califa escolheu, yani, alguém depois dele para liderar os muçulmanos. Portanto, essa é uma das formas de a pessoa chegar à liderança por via da escolha do, yani, líder predecessor. E a outra forma é por via da Shura, que é o, yani, o conselho mútuo. É um conselho, yani, de sábios, e aqueles que têm estatuto elevado no seio dos muçulmanos juntam-se e escolhem um líder para liderar os muçulmanos. Isso também, o seu exemplo foi, yani, na escolha de Uthman bin Affan radiallahu anhu. Foi escolhido com Ahl Shura, aqueles que Umar radiallahu anhu indicou que devem ser eles a escolher um dentre eles para liderar, yani, os muçulmanos. Portanto, esses chamam-se Ahlul Hil wal-Aqd, e que existem até nos dias de hoje em alguns países muçulmanos. É considerado o Conselho de Consulta Supremo. E os seus membros são os sábios e os líderes tribais, aqueles que têm, yani, estatuto na sociedade, dentre os piedosos. Portanto, essa também é uma das formas. E a outra forma é por via de bay'ah, que é por via de votos de promessa, yani, que é bay'ah, de obediência a um determinado governante. Yani, se os muçulmanos se juntam e vão até um fulano, dizem que nós escolhemos a ti como o nosso, yani, governante. Isso chama-se bay'ah. Yani, os muçulmanos se juntam e vão a uma pessoa, yani, que eles consideram como piedosa e que merece a liderança, e dizem que você passa a ser o nosso governante. Isso também é como pena, yani, quase para o fim do mundo, quando os muçulmanos irão de se juntar, quando o mundo ficar, yani, em caos, os muçulmanos irão de se juntar e irão de fazer bay'ah para o Mahdi, irão de tomar o Mahdi como, yani, o líder dos muçulmanos nessa época. Portanto, essas são formas que existem de estabelecer a bay'ah. E também essa bay'ah, yani, essa forma de escolher o líder, aconteceu com Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu. As pessoas se juntaram e viram que não existia na altura, yani, pessoa melhor e indicada para liderar os muçulmanos que Ali ibn Abi Talib. Sendo assim, fizeram bay'ah a Ali radiallahu anhu. E não é condição que seja todos os muçulmanos a fazerem isso. Se fizerem, yani, as pessoas que têm, yani, estatuto na sociedade, dentre os muçulmanos, isso é suficiente, não é necessário que todos, yani, estejam de acordo com isso. Portanto, em todos esses casos, os muçulmanos devem obedecer àqueles que foram escolhidos como seus líderes. Esteja ele satisfeito ou não. Esteja ele satisfeito ou não. A partir do momento que ele tornar-se líder dos muçulmanos, você é obrigado a ouvir e a obedecer. E se por acaso alguém chegar ao poder por via de força, derrubou o líder antigo e tomou o poder, também os muçulmanos são obrigados a obedecer a ele, por mais que ele tenha chegado ao poder por via da espada ou das armas, a força. Isso como aconteceu nos primeiros séculos do Islã, quando os Banu Abbas tomaram a liderança dos muçulmanos que estava sobre Banu Umayya. Tomaram a liderança à força. Portanto, essas são as formas que existem na Sharia de chegar ao poder. As primeiras três que mencionamos são as formas legisladas, e a quarta, que é a força, não é permitido, mas caso aconteça, os muçulmanos são obrigados de ouvir e obedecer aquele governante que tomou o poder por via da força. E veja que Imam Ahmad e Imam al-Bukhari, eles todos consideram isso como sendo um dos princípios do Islã. Obedecer os líderes muçulmanos é um dos princípios do Islã. Isso foi mencionado por vários sábios, e é devido às evidências a partir do profeta sallallahu alaihi wasallam que iremos mencionar mais adiante. E isso, os seguidores da Sunna se distinguem dentre os Rawafid, bem como os Khawarij, pois essas seitas e aqueles que se assemelham a eles nesse aspecto contrariam esse princípio e consideram permitido ao muçulmano de se rebelar contra o governante cada vez que não estiver satisfeito com o governante, rebelar, ou o que hoje podemos dizer que fazem hoje também manifestações. Portanto, o líder muçulmano, por mais que seja pecador, seja opressor, seja tirano, como as pessoas dizem, seja mergulhado nos pecados, esse líder muçulmano, por mais que essa seja a sua condição, deve ser ouvido e obedecido naquilo que não constitui a desobediência a Allah subhanahu wa ta'ala. Pois ao ouvir e obedecer aos governantes tem benefícios, e é a única coisa que traz tranquilidade e sossego na vida das pessoas. Se revoltassem cada vez que um governante fizesse algo que eles não estivessem satisfeitos, então haveria caos. Cada um, quando viesse um outro governante, outro também dizia: eu não estou de acordo com ele, vou se revoltar. E assim não haveria tranquilidade e sossego. Daí que o profeta sallallahu alaihi wasallam ensinou-nos a termos paciência, por mais que os governantes sejam tanto opressores. Isso aconteceu na história do Islã. Existiram alguns governantes, por exemplo, de Bani Umayya, que eram, tinham algumas formas de opressão para algumas pessoas. E os sahabas que estiveram presentes nessa época aconselhavam sempre a ouvir e a obedecer e a ter paciência, pois é com isso que se adquira a tranquilidade. E vem numa narração a partir do profeta sallallahu alaihi wasallam, onde os companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam disseram: Bai'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sam'i wa ta'ati fi usri wal yusri wal manshat wal makra. Prometemos obedecer ao mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam. Prometemos ouvir e obedecer na dificuldade e em momentos de facilidade, bem como nos momentos difíceis e nos momentos não difíceis. Isso é um dos princípios, como disse, da Sunna: ouvir e obedecer os governantes, seja qual for os pecados que eles possam ter. E o profeta sallallahu alaihi wasallam, como vê na narração de Salama, innahu yusta'malu alaykum umara fata'rifuna wa tunkiruna faman ankara faqad salima wa man kariya faqad bariya walakin man radiya wa taba'. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: innahu yusta'malu alaykum umara, serão colocados dirigentes sobre vós, fata'rifunahum fata'rifuna wa tunkiruna, vocês conhecerão eles, não são justos e irão rejeitar isso dentro de vós. Faman ankara, aquele que rejeitar dentro dele, faqad salima, então essa pessoa ficou salva. Waman kariya faqad bariya, e aquele que detestar dentro dele, faqad bariya, ficou livre do pecado. Walakin man radiya wa taba, o pecado está naquele que fica contente, fica satisfeito com esses opressores e os segue. Os companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam disseram: afala nuqatiluhum ya rasulallah? Eles disseram: ya rasulallah, então não é permitido a nós combatermos a eles, ou podemos combater a eles sendo que eles são opressores e não merece essa responsabilidade? Qal, o profeta sallallahu alaihi wasallam, la ma sallu. Diz o profeta sallallahu alaihi wasallam: não combatam a esses governantes enquanto fizerem as orações. Enquanto fizerem as orações, não é permitido, enquanto um governante muçulmano fazer oração, não é permitido combater a ele, revoltar-se contra ele. Então, o que fará do governante que faz oração, que faz o jejum, que dá zakah, que faz hajj? O profeta sallallahu alaihi wasallam tomou a oração como limite. Disse: enquanto fizer a oração, ninguém deve se revoltar contra esse governante. O que fará os governantes, então, que fazem a oração, o jejum, o zakah e fazem hajj, por mais que tenham pecados ou cometam injustiças abertas ou não? E quando a gente olha no mundo islâmico, onde que estão aqueles que dizem primavera árabe ou revolta que nunca acaba contra os governantes? Onde que estão eles sobre essas narrações do profeta sallallahu alaihi wasallam? No mundo islâmico existem governantes e a gente sabe que a maioria deles, pelo que a gente sabe, do que é aparente, fazem oração. E outros fazem oração, suyam, até fazem hajj. E você diz: não, temos que se revoltar, a primavera árabe. E quais foram os benefícios dessa primavera árabe? Destruição de todos os países muçulmanos que fizeram essas manifestações. O profeta sallallahu alaihi wasallam proibiu em várias narrações de se rebelarmos, de se revoltarmos contra os governantes, pois isso traz grandes malefícios. O governante nunca irá deixar a sua cadeira devido aos manifestantes, e para tal ele é capaz de matar metade da população enquanto for necessário para permanecer no seu lugar, na sua posição. E quantas pessoas irão perder a vida devido a essa ação? Pois o governante, ele é que tem o exército, ele é que tem o poder máximo, é capaz num dia matar metade da população. Esses malefícios do profeta sallallahu alaihi wasallam colocou uma barreira para que os muçulmanos não fossem afetados com esses malefícios. Disse: tenham paciência, por mais que sejam opressores, a sua paciência é melhor do que esse governante estar a degolar as pessoas que querem tirar ele do poder. quando as pessoas se manifestam, criam milícias e vão dirigir essas milícias contra os governantes, pronto, as pessoas perdem o sossego. Pois fulano vai criar uma milícia, o outro também vai criar uma milícia, cada grupo vai criar uma milícia, cada um por trás de, com o nome do Islã, escondendo por trás disso os seus objetivos. E fazendo isso, não haverá sossego, não haverá paz, não haverá tranquilidade, não haverá uma vida normal enquanto num país existir várias forças. Um país deve existir somente uma força, que é a força governante. Não pode existir, forças contrárias à força principal, que é a força do governante. Caso isso aconteça, não há segurança. Qualquer indivíduo cria a sua gangue e coloca-se nas ruas a praticar atos maldosos. Pois a porta está aberta, cada um pode criar a sua milícia e dizer que quer derrubar o governante. E esses aspectos que a gente está aqui a mencionar, não é por acaso que o profeta sallallahu alaihi wasallam proibiu-nos de se rebelar contra os governantes? Pois o Islã próprio, quando há revoltas, rebelião conjunta, essas todas coisas, o Islã próprio é que sofre. Não é possível praticar as obrigações religiosas por causa do medo. Não existe segurança. Você não sabe quem é autoridade e quem não é. Porque todo mundo pega a arma e coloca-se na rua, quer ter o poder. Sendo assim, os muçulmanos ficam dispersos e a nação muçulmana fica fraca. As crianças ficam deprivadas de irem à escola. Não existe vida enquanto existirem milícias num estado. As mulheres são violadas e ninguém é capaz de punir aqueles que violam, porque o mundo fica, o território fica todo em caos. Portanto, até os sábios mencionaram de que o governante, por mais que cometa injustiça ao ponto, ou pecados ao ponto de sair do Islã, se remover esse governante implica derramação de sangue, então não é permitido remover a ele, por mais que cometa descrença. Pois fazendo isso, trará malefícios aos muçulmanos. Derramação de sangue. O sangue tem um grande valor no Islã. O sangue é algo inviolável no Islã. Hoje, esses que chamam para manifestações ou revoltas, como dizem primaveras, para eles, derramação de sangue não tem nenhum valor. E eles estão sentados nos seus castelos, nos seus palácios, e veem na televisão e encorajam as pessoas, coitadinhos, saem à rua, enquanto eles próprios nem sequer saem à rua. Estão sentados, até outros vivem em mansões, em castelos na Europa. Nem sequer vivem nesses próprios estados muçulmanos, vivem na Europa. E dizem às pessoas, revoltem-se, saem às ruas. As pessoas saem às ruas, são matadas, as mulheres são oprimidas, são violadas sexualmente. Para eles isso não lhes interessa. Ele está com a família, a viverem como reis na Europa. A maior parte desses que chamavam para a Primavera Árabe estavam na Europa a viver nos castelos. E eles próprios nunca se colocaram na rua, porque eles sabem de que ninguém sairá salvo se colocar na rua e se rebelar contra o governante. Daí que eles só apareciam nas televisões. Portanto, não há dúvida que esses são aqueles que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse Aimmat al-Dhullal, aqueles que chamam para a perdição. Duat abwab jahannam, os chamadores para as portas do inferno. Portanto, quando a gente olha para o resultado dessas manifestações que tanto eram chamadas. Quando a gente olha hoje, qual foi o benefício que trouxeram? Os países onde ocorreram essas manifestações que se chamam Primavera Árabe, ou seja, qual for, quais foram os benefícios que essas manifestações trouxeram? Saíram de um estado para um estado pior. Você, quando olha hoje as pessoas que estão nesses sítios, todos arrependidos: ah, antigamente a nossa vida era melhor do que o que a gente está agora. Pensam que vão tirar o governante e irá vir alguém melhor. Yani, enquanto as pessoas não mudarem a eles próprias, de onde que há de sair um governante piedoso, um governante justo, se eles próprios são injustos com eles próprios? O governante vem da própria população, não vem de um outro país, não vem de um planeta distante. Portanto, não é por acaso que os sábios da Sunna, desde que iniciavam essas chamadas para revoltas, os sábios da Sunna sempre chamavam as pessoas a manterem-se calmas, permanecerem nas suas casas e não entrarem nessas manifestações. As pessoas não ouviram e olha o que aconteceu: destruição total. Destruição total nos países muçulmanos. Os muçulmanos ficaram dispersos, até outros ficaram sem abrigo, ao ponto de irem pedir abrigo nos países europeus como refugiados. Enquanto viviam bem nos seus próprios países, passaram a ser refugiados, e até alguns países eram condicionados para serem dar refúgio, deviam mudar de crença. Muitos irmãos que saíram da Síria devido a esses problemas que houve foram para países europeus, e nesses países europeus foram recebidos por missões católicas, missões de outras religiões, e eles colocaram condição: querem apoio, mudem de crença. Isso é algo que a gente viu vários vídeos de irmãos muçulmanos na Síria a serem convertidos para o cristianismo. Então, onde está o benefício dessas tantas manifestações que chamavam e diziam que eram manifestações para mudar os regimes, como diziam? Não há nenhum benefício nessas coisas. O profeta sallallahu alaihi wasallam, quando nos proibiu, é porque há algo de mal nessa ação. Até esses governantes que são descrentes, se remover a eles implica derramação de sangue, então não é permitido você remover a ele. E hoje a gente ouve, por exemplo, em Moçambique, esse grupo que chamam de Ahl Sunnah, e de Ahl Sunnah não tem nada a ver. Essa é uma capa que foi usada para distorcer este significado. Olha para eles, quais são os benefícios que eles trouxeram com esses atos de barbaridade que eles fazem? Mesquitas foram fechadas, as pessoas vivem sendo perseguidas. Por quê? Porque eles trouxeram essa calamidade aos muçulmanos. E essas milícias que surgem, não pensa que eles vêm em nome do Islã, verdadeiramente. Eles simplesmente usam o nome do Islã como uma capa para atingir os seus objetivos mundanos. Não existe nenhum grupo que apareceu, chamam, seja qual for, Al-Qaeda, o que chamam de Estado Islâmico. Isso tudo era uma capa para atingir coisas mundanas. Porque esses indivíduos, existem pessoas que estão por detrás disso, não são capazes de atingir esses objetivos que eles têm, mundanos, senão usando essa capa islâmica. E conseguem levantar emoção daqueles jovens que não conhecem a religião ou que têm um conhecimento deturpado, e se deixam levar com essas campanhas de que vamos fazer jihad, vamos estabelecer um Estado Islâmico. Olha para os países onde esses indivíduos estavam. Afeganistão, entrou a Al-Qaeda, destruiu o Afeganistão, até hoje não consegue ir para frente. Olha para o Iêmen, entraram no Iêmen, destruíram o Iêmen. Portanto, isso tudo são milícias de destruição. Chegaram no Iraque, qual foi o bem que trouxeram para o Iraque? Pelo contrário, trouxeram maldade para o Iraque. Ficou um sítio onde tornou difícil de governar. Olha também para a Síria, as zonas que estavam sob o seu controle. Tudo destruído. E o Islã não veio para destruir, veio para construir a humanidade. Portanto, não devemos deixar levar com esses slogans que aparecem nos dias de hoje, Jihad, Estado Islâmico, isso tudo não passa de slogans. Por detrás é só objetivos. Queriam controlar o petróleo nas zonas do Sham, vieram com essas coisas de Estado Islâmico. E quando você vai olhar em detalhes, eles dominaram as zonas onde havia petróleo e andavam a vender petróleo para outros países, petróleo mais barato. É só uma quadrilha de marginais, e por vezes até os inimigos do Islã é que criam essas células, criam essas milícias. Quantas vezes ouvimos na informação de que, dentre indivíduos que foram capturados, que pertenciam a isso que chamam de Estado Islâmico, encontraram indivíduos que eram agentes secretos de outros países, como o Mossad, várias vezes foram as informações que a gente ouviu de que foram encontrados agentes da Mossad a combaterem juntamente com o Estado Islâmico. Portanto, isto tudo não tem nada a ver com o Islã. É simplesmente, quando indivíduos querem atingir determinados objetivos, criam essas milícias e trazem esses slogans islâmicos, porque eles sabem que existirão indivíduos que não conhecem a sua religião, que irão decair nisso, ou por vezes até são pagos salários para fazerem parte desses grupos. E indivíduos marginalizados que não têm rumo na vida acabam ingressando a esses grupos. Portanto, o Profeta sallallahu alaihi wasallam deu-nos ensinamentos claros que, se a gente seguir, a gente estará salvo dos malefícios desses grupos. E continuaremos, inshallah ta'ala, numa próxima oportunidade. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima kathira.